O especialista em Ecologia e Ecossistemas Aquáticos, Rui Cortes, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, advoga que o Acordo Luso-Espanhol sobre a Gestão de Águas Internacionais, que vai ser assinado esta semana, devia abranger todas as bacias hidrográficas do país, nomeadamente o Douro, e não apenas algumas. O padre Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, diz que Bragança é provavelmente o distrito mais solidário do país. As celebrações do Vinho do Porto, realizadas este mês de setembro, contaram este ano com mais atividades. Algumas delas visaram apresentar novas formas de consumir este vinho fortificado. Portugal e Espanha assinam esta quinta-feira um acordo sobre a gestão transfronteiriça da água. O texto incide sobre os recursos hídricos partilhados pelos dois países, como os rios Tejo e Guadiana, a gestão dos caudais libertados por Espanha no Tejo, a utilização da água de Alqueva na zona de fronteira e as captações que ambos os países pretendem sustentar no rio Guadiana, junto à localidade do Pumarão. São questões abrangidas pelo acordo que o especialista Rui Cortes, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, considera que poderia ter ido mais longe. O especialista em Ecologia de Ecossistemas Aquáticos, Rui Cortes, advoga que o acordo luso-espanhol sobre a gestão de águas internacionais devia abranger todas as bacias hidrográficas.
De facto, as 5 bacias internacionais mereciam ser analisadas também no âmbito de um convênio luso-espanhol e não apenas a questão de as transferências de água hipotéticas para a Espanha ou as transferências de água do Guadiana para o Algarve.
Na opinião do professor e investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, organizações não-governamentais deviam participar nas negociações entre Portugal e Espanha.
De algum modo, estas conversações têm estado escondidas do grande público, quando, especialmente as organizações não-governamentais dentro da área do ambiente, deviam participar mais ativamente. Isso não acontece, há aqui um certo secretismo e não me parece que este acordo realmente tenha uma abrangência tão vasta como deveria ter, em face, enfim, das alterações climáticas, das questões de gestão das bacias internacionais.
Rui Cortes lamenta que a definição dos caudais ecológicos não seja prioridade.
O que existe realmente é uma definição de caudais, mas definidos arbitrariamente, portanto não têm em conta a sustentabilidade dos ecossistemas e seria necessário defini-los e aproveitar este acordo, estas negociações entre Portugal e Espanha para uma definição nas 5 bacias internacionais relativamente a estes caudais.
Caudais que são essenciais para a manutenção da qualidade da água e da vida nos ecossistemas.
Esta questão dos caudais, da definição do valor dos caudais, é absolutamente essencial para um equilíbrio ecológico e isso é algo que a própria Diretiva Quadro da Água define absolutamente como essencial. Aliás, há queixas na Comissão Europeia relativamente à não definição de caudais ecológicos nos rios internacionais e essa é uma prioridade muito grande que me parece que está a ser secundarizada nestas negociações.
Ainda de acordo com Rui Cortes, as bacias hidrográficas internacionais merecem planos de gestão conjuntos e não apenas separados, como acontece agora, o que diz ser inaceitável em bacias hidrográficas partilhadas entre os dois países. Bragança é provavelmente o distrito mais solidário do país. O autor desta afirmação é o padre Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a CNIS, que esteve ontem em Mirandela.
Eu apetece-me dizer que é o mais solidário do país. Aqui é quase tudo o que se faz neste país, neste distrito, por crianças, por idosos, por pessoas com deficiência, é feito por instituições. O Estado aqui tem pouca atividade solidária ou de proteção social. São exatamente estas instituições que assumem, com o apoio do Estado, mas assumem a proteção social. E temos aqui dirigentes com uma dedicação espantosa. Aliás, eu devo dizer que não gosto muito de falar de mim, mas eu só estou na CNIS porque brotou aqui de Bragança um apelo para que eu estivesse na CNIS. o Distrito de Bragança é provavelmente o distrito mais solidário do país.
Declarações do padre Lino Maia no arranque da 17ª edição da Festa da Solidariedade, promovida pela CNIS e pela União das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Distrito de Bragança. Consiste no transporte de uma chama, em tudo idêntica à chama olímpica, que envolve toda a sociedade civil. Vai percorrer o Distrito de Bragança até sexta-feira e invoca o espírito de entreajuda, os princípios de solidariedade e o trabalho para o bem comum.
Mostrar ao país como há tantas instituições e tantas pessoas de facto solidárias que se interessam pela sorte de todos, das crianças, pela sorte das pessoas com fragilidade, seja pessoas com deficiência, idosos. Há de facto muitas instituições, há muitas pessoas. E é importante de facto que o país conheça isto, porque tem vivido, agora menos, mas tem vivido com os olhos fechados para esta realidade. E depois há um outro objetivo, é que a solidariedade precisa de mais dedicação, que não esmoreça. Há naturalmente algum cansaço, ou pode haver, de alguns dirigentes, mas é preciso que mais pessoas surjam, porque a sorte de muitos não depende apenas dos interesses comerciais, depende sobretudo de interesses de pessoas que são solidárias e que não buscam quaisquer lucros, quaisquer prebendas por se dedicarem aos outros.
A chama da solidariedade passou ontem por Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros. Até sexta-feira, a caravana da chama da solidariedade passa por todos os concelhos do Distrito Brigantino. Hoje está em Carraseda de Anciães, Vila Flor e Torre de Moncorvo. Amanhã em Freixo de Espada à Cinta, Alfândega da Fé e Mugadouro. Na quinta-feira chega a Miranda do Douro, Vimioso e Bragança. Na sexta-feira à tarde, a Praça Camões acolhe a sessão solene da 17ª edição da Festa da Solidariedade. As celebrações do Vinho do Porto realizadas este mês de setembro contaram este ano com mais atividades. Algumas delas visaram apresentar novas formas de consumir este vinho fortificado. O presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, Gilberto Igrejas, realça que é necessário continuar a valorizar o Vinho do Porto em momentos mais informais e junto do público jovem.
Temos agora uma nova forma de promover esta DOP Porto com esse prestígio, mas democratizando esta bebida através de cocktails, ou seja, introduzindo o Porto ao nível dos cocktails, também para chamar e apelar ao consumo regrado e moderado por parte dos jovens, jovens esses que, ao conhecerem os nossos cocktails, poderão ser também convocados a querer conhecer qual é a bebida inicial, qual é o Porto inicial que está na sua gênese. E, portanto, é seguramente esta dicotomia, um público mais esclarecido, um público mais emblemático, conhece bem a robustez da marca Porto, e um outro público mais jovem, que está a chegar agora, que ainda não tem o poder económico também, que tem um público mais conhecedor, mas que não vai ser por isso que vai deixar de apreciar a DOP Porto.
Paulo Russel Pinto, provador e chefe de serviço de comercialização e marketing do IVDP, orientou uma formação sobre os 30 anos do Porto Vintage, uma prova que envolveu 8 vinhos vintage de 1994.
A discussão é sempre salutar porque, de facto, significa que as pessoas estão apaixonadas pelo tema e têm ideias relativamente ao vinho do Porto e ao vintage e ao significado que tem, ao peso histórico e também à questão de como é que deve ser vendido e como é que deve ser comunicado ao consumidor atual. Não sendo a questão principal da prova, também gostamos muito que haja este tipo de discussões. O vintage é um vinho com potencial. Nós mostramos hoje um vinho com 30 anos. Das 8 exemplos que estavam em prova, se mostraram perfeitamente capazes de lutar e de ombrear com qualquer vinho do mundo, e nesse aspecto é isso que nós queremos também, da parte do IVDP e da parte do setor de vinho do Porto, mostrar que temos um vinho especial, único, com grande qualidade e que deve ser comunicado também nesta questão do potencial de guarda, que é um vinho que é capaz de durar 30 anos, 40 ou 50.
A região demarcada do Douro foi criada em 1756. Os 268 anos da região demarcada e regulamentada mais antiga do mundo foram celebrados com várias iniciativas promovidas pelo IVDP.